Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Mulher, Estado e Revolução Política da Família Soviética e da Vida Social entre 1917 e 1936. Wendy Goldman examina a experiência soviética a partir de um campo frequentemente tratado como secundário nas narrativas políticas, a família, o trabalho doméstico, a sexualidade e a condição social das mulheres. Historiadora especializada em Rússia e União Soviética, Goldman combina história política, legislação, debates ideológicos e experiências sociais para acompanhar as mudanças desencadeadas pela Revolução de 1917 e suas reversões sob o stalinismo. O livro não apresenta a emancipação feminina como simples consequência automática da tomada do poder pelos bolcheviques. Seu problema central é a tensão entre objetivos igualitários ambiciosos e uma realidade marcada por pobreza, guerra, desorganização econômica, desemprego e permanências patriarcais, ao reconstruir reformas relativas ao casamento, ao divórcio, à maternidade e ao cuidado infantil. A autora mostra tanto o alcance inovador do projeto inicial quanto seus limites materiais e políticos. Trata-se, portanto, de uma análise histórica crítica sobre como Estado, economia e relações privadas se condicionam mutuamente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a família como instituição política e econômica a ser transformada. Goldman parte de uma premissa decisiva para os bolcheviques: a revolução não poderia se limitar à propriedade, ao governo ou ao local de trabalho. A família patriarcal também concentrava relações de dependência que restringiam a liberdade individual, sobretudo a das mulheres e crianças. Na ordem anterior, pais e maridos possuíam ampla autoridade sobre casamento, residência, trabalho e educação dos filhos. Transformar esse espaço era, portanto, parte de uma política de emancipação, e não um tema privado separado da luta social. A autora recupera a visão de que a família tradicional desempenhava funções econômicas, reprodução cotidiana da força de trabalho, cuidado, alimentação e abrigo, transferindo grande parte dessa carga para as mulheres. A proposta revolucionária não consistia apenas em trocar normas morais antigas por comportamentos mais permissivos. Pretendia reduzir a dependência econômica e jurídica que sustentava a autoridade masculina. Daí a defesa de uniões voluntárias, da autonomia dos indivíduos e da substituição gradual de certas funções familiares por serviços coletivos. Esse enquadramento torna o livro relevante além do caso soviético. Goldman evidencia que leis de igualdade têm alcance limitado quando o cuidado e o trabalho doméstico continuam organizados como obrigações femininas privadas. A análise desloca a discussão da família do terreno exclusivamente moral para o das instituições, recursos públicos e relações de poder. Assim, a obra ajuda a compreender por que mudanças efetivas nas relações de gênero exigem transformações na vida material e não apenas reconhecimento formal de direitos. Em segundo lugar, o Código da Família de 1918 e a ruptura jurídica com a hierarquia patriarcal. Um dos núcleos da obra é o exame das reformas legais aprovadas nos primeiros anos soviéticos, especialmente o Código da Família de 1918, em perspectiva comparada. Tratava-se de legislação excepcionalmente avançada para seu tempo, ampliava a igualdade jurídica entre homens e mulheres, facilitava o divórcio, eliminava distinções entre filhos nascidos dentro e fora do casamento e modificava regras associadas à propriedade e à autoridade familiar. Essas medidas atacavam a ideia de que o matrimônio deveria organizar direitos desiguais ou definir a legitimidade social das crianças. Goldman, contudo, evita interpretar o código como a realização plena de uma sociedade socialista. Os próprios juristas revolucionários o entendiam como legislação de transição. O Estado ainda precisava regulamentar vínculos, responsabilidades e conflitos, porque as condições que permitiriam relações integralmente livres e economicamente independentes não existiam. A manutenção de dispositivos legais revelava precisamente a persistência de desigualdades sociais que a nova ordem pretendia superar. A importância analítica dessa passagem está em distinguir igualdade formal de igualdade substantiva. A simplificação do divórcio, por exemplo, podia libertar pessoas de uniões coercitivas, mas não resolvia automaticamente a vulnerabilidade econômica de mulheres responsáveis pelos filhos. O livro mostra que a inovação legislativa foi real e historicamente relevante, sem transformá-la em prova de que a opressão de gênero havia desaparecido. Essa combinação de reconhecimento dos avanços e atenção às suas condições concretas é uma das forças da pesquisa. Em terceiro lugar, socializar o cuidado à condição material da emancipação feminina, a socialização do trabalho doméstico ocupa posição central na interpretação de Golden. A proposta bolchevique previa que tarefas como cozinhar, lavar roupas e cuidar das crianças deixassem de depender exclusivamente de unidades familiares isoladas. Refeitórios coletivos, lavanderias, creches e outras formas de assistência pública deveriam reduzir a chamada dupla jornada das mulheres e permitir sua participação mais ampla no trabalho social, na educação e na política. O ponto decisivo é que essa política não era concebida como auxílio marginal às mães, mas como infraestrutura indispensável para a igualdade. Se a mulher obtivesse direitos civis e acesso ao emprego, mas permanecesse responsável quase sozinha pela reprodução cotidiana da vida, sua independência seria parcial. A libertação nessa formulação exigia reorganizar coletivamente o cuidado e criar condições para que homens e mulheres não tivessem suas escolhas determinadas pela dependência doméstica. Ao mesmo tempo, o livro demonstra a distância entre programa e capacidade de execução. A União Soviética do pós-revolução enfrentava guerra civil, devastação, escassez, carência habitacional e recursos administrativos limitados. Serviços coletivos foram criados e debatidos, mas sua cobertura e qualidade não correspondiam à dimensão das necessidades. A análise impede duas simplificações recorrentes, nem descarta o projeto como mera retórica, nem confunde sua formulação com uma transformação plenamente realizada. Para Goldman, isso a insuficiência da infraestrutura social ajuda a explicar por que padrões familiares e dependências de gênero persistiram apesar das reformas. Em quarto lugar, amor livre, autonomia sexual e os limites impostos pela precariedade social. Goldman aborda os debates sobre amor livre e liberdade sexual como parte de uma crítica mais ampla às formas coercitivas de casamento e à moral patriarcal. A defesa de uniões voluntárias supunha que vínculos afetivos deveriam resultar da escolha dos envolvidos, e são da pressão familiar, da dependência econômica, da religião ou da autoridade estatal. Nesse sentido, o debate soviético buscava desvincular a dignidade das pessoas de sua conformidade com um modelo matrimonial tradicional. A autora não reduz, porém, essa experiência a uma celebração abstrata da liberdade individual. Ela pergunta em que condições escolhas íntimas podem de fato ser livres: desemprego, falta de moradia, desigualdade de renda, abandono de crianças e discriminação sexual alteravam profundamente as possibilidades abertas por uma legislação mais permissiva. Para muitas mulheres, o fim de uma união podia significar perda de sustento ou intensificação da carga de cuidado. O mesmo princípio que eliminava obstáculos jurídicos não eliminava, por si só, as assimetrias que estruturavam as relações sociais. Essa é uma das contribuições mais rigorosas do livro. A sexualidade é examinada simultaneamente como questão de direitos, moralidade, economia e proteção social. Goldman mostra que a crítica revolucionária ao casamento obrigatório dependia de políticas públicas capazes de sustentar indivíduos fora de relações de dependência. A liberdade sexual aparece assim não como assunto separado das condições de vida, mas como dimensão inseparável da igualdade econômica e da responsabilidade coletiva pelo cuidado. Por último, a reversão stalinista e o abandono da perspectiva de definhamento da família. O recorte que vai de 1917 a 1936 permite a Goldman acompanhar a mudança profunda que marcou a consolidação do stalinismo, as experiências iniciais, permeadas por debates sobre a transformação ou o progressivo definhamento da família tradicional. Deram lugar a uma política que revalorizou a família estável como instrumento de ordem social. Essa inflexão não é apresentada como simples ajuste técnico, ela envolveu a rejeição de premissas libertárias que haviam orientado parte importante das discussões dos anos 1920. Entre os marcos do retrocesso estão o fortalecimento do casamento civil como forma legal privilegiada, a supressão de espaços institucionais voltados às mulheres, a repressão à homossexualidade e a proibição do aborto em 1936. A campanha em torno da maternidade e da disciplina familiar expressava uma nova prioridade estatal a administrar problemas sociais por meio da responsabilização familiar e de normas mais conservadoras, em vez de ampliar a autonomia e a infraestrutura coletiva prometidas anteriormente. Goldman não sugere que os anos revolucionários tenham sido livres de conflitos ou que a igualdade já estivesse consolidada antes dessa reversão. Justamente por expor as limitações materiais do período, sua análise torna mais precisa a identificação da ruptura política posterior. O stalinismo não apenas herdou dificuldades, reorganizou a resposta a elas em direção distinta, restaurando mecanismos de controle e reafirmando a família. A obra, portanto, recusa tanto a idealização integral da experiência soviética quanto a leitura que apaga seus projetos emancipatórios iniciais. Em conclusão, Mulher, Estado e Revolução interessa especialmente a estudantes e pesquisadores de História da Rússia, História das Mulheres, Estudos de Gênero, Direito, Políticas Sociais e Movimentos Revolucionários. Também é uma leitura proveitosa para quem participa de debates feministas e trabalhistas e busca referências históricas para discutir creches, licenças, divisão do cuidado, autonomia reprodutiva, casamento e proteção social. Seu benefício intelectual está em oferecer critérios mais exigentes para avaliar promessas de emancipação, direitos legais importam, mas precisam ser examinados ao lado de renda, moradia, emprego, serviços públicos e distribuição do trabalho reprodutivo. O livro se distingue de panoramas tradicionais da Revolução Russa porque não trata família e sexualidade como notas de rodapé da história estatal. Goldman as coloca no centro da disputa sobre o que uma revolução pretende transformar e sobre os obstáculos que encontra na vida cotidiana. Ao mesmo tempo, diferencia-se de relatos simplesmente celebratórios ou condenatórios da União Soviética. A autora reconhece a originalidade das reformas dos primeiros anos, incomuns no cenário internacional da época, mas analisa seus efeitos sob condições materiais adversas. Identifica os retrocessos stalinistas sem projetar uma imagem sem conflitos do período anterior. Essa abordagem, que cruza legislação, ideologia, instituições e experiências de mulheres trabalhadoras e camponesas, dá ao livro um lugar particular na historiografia, mais que narrar políticas soviéticas. Ele formula uma questão duradoura: quais estruturas sociais precisam mudar para que a igualdade entre homens e mulheres deixe de ser apenas uma promessa jurídica? Se você quiser apoiar Wendy Goldman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!